Aberta esta nossa sessão para a cerimónia que nos faz reunir hoje aqui e eu vou dar a palavra à senhora Presidente da Comissão e Presidente do Júri do Prémio, Sra. Deputada Paula Cardoso, para fazer a sua intervenção. Se faz favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sra. Provedora de Justiça Adjunta, Sr. Representante da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Sr. Representante da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Srs. Líderes Parlamentares, Srs. e Sras. Deputados, distintos galardoados e seus representantes, ilustres convidados, excelências. Estamos hoje aqui reunidos para celebrar e, sobretudo, honrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração esta que nos convoca, enquanto cidadãos, a um melhor relacionamento entre povos e nos desafia, enquanto legisladores, a traduzir em leis aqueles princípios orientadores. Comemoração que hoje, mais do que nunca, faz sentido. E falo porque, apesar do longo trajeto que os direitos humanos já percorreram, não podemos ficar indiferentes à incapacidade da comunidade internacional em assegurar a sua efetiva proteção. E não podemos ficar indiferentes às violações a que vamos assistindo. Guerras que proliferam no nosso continente e em outras geografias vão deteriorando os mais elementares direitos humanos e são uma ferida aberta na nossa consciência enquanto cidadãos. A desumanização, a intolerância e o discurso de ódio têm invadido as nossas sociedades, que muitas vezes reagem a estas realidades com inesperada indiferença. Por isso, a importância de destacar quem, pela sua ação e intervenção, as contraria, fazendo-nos acreditar que não há fatalidades, que é possível fazer, fazendo a diferença. Principalmente em grupos sociais mais expostos e mais vulneráveis. Entendemos que enquanto houver crianças e jovens sem perspectivas de futuro e sem esperança, enquanto houver crianças sem direito à educação, vítimas de exploração ou de trabalho infantil, crianças que crescem em famílias vítimas de repressão política ou religiosa e, por outro lado, enquanto houver idosos isolados, deixados ao abandono, o que tem atingido neste momento níveis preocupantes, haverá por isso ainda um longo caminho a percorrer. Senhora Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, também nas nossas comunidades há realidades preocupantes, muitas delas têm apenas um nome, pobreza. O combate e erradicação da pobreza é uma tarefa que deveríamos colocar como uma prioridade das prioridades. A pobreza corrói, mina e destrói a vida de muitas famílias no nosso país, criando uma profunda desigualdade de oportunidades de bairro para bairro, de cidade para cidade, de comunidade para comunidade, aumentando o risco de exclusão de muitas crianças e jovens. Por sua vez, o envelhecimento acelerado da população, conjugado com a dificuldade das famílias apoiarem devidamente os seus séniores, quer por dificuldades de caráter económico ou financeiro, quer por uma deficiente conciliação entre a vida profissional e pessoal, leva a que tenhamos um elevado número de idosos desacompanhados e votados à mais profunda solidão. A criança e o idoso são, sem sombra de dúvida, o elo mais fraco e mais vulnerável na nossa sociedade atual. E foi neles que pensámos quando decidimos a atribuição deste prémio. Foi porque este é o espírito que levou a quando da comemoração dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos a que a Assembleia da República instituísse no dia 10 de dezembro como o Dia Nacional dos Direitos Humanos e atribuísse anualmente o Prémio dos Direitos Humanos. Em sinal de reconhecimento, a Assembleia da República distingue hoje aqueles que dedicam as suas vidas, o seu tempo e principalmente o seu amor aos que precisam de ganhar esperança ou àqueles que precisam de a reencontrar. Por tudo isto mereceram, de Vossa Excelência, Sr. Presidente, a aceitação da proposta do júri e o justo reconhecimento das suas relevantes atividades. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, ilustres convidados, o Júri do Prémio de Direitos Humanos, constituído na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e que integrou os senhores deputados e as senhoras deputadas Cláudia Santos, Pedro Neves de Sousa, Rui Paulo Sousa, Patrícia Gil Vaz, Fabián Figueiredo, António Felipe, Paulo Moacho, João Pinto de Almeida e Inês Sousa Real, e eu própria como Presidente, deliberou por unanimidade propor a atribuição do Prémio de Direitos Humanos 2024 à Associação Juvenil Transformers. pela sua intervenção, quer na capacitação de crianças e jovens em risco de exclusão social em comunidades onde essa promoção é fundamental, quer na diminuição do isolamento e solidão sénior. Desta forma, a Associação conjuga duas valências da maior importância, a da intervenção junto de crianças em risco de pobreza e exclusão, resgatando-as de comportamentos desviantes, problemas de saúde mental, insucesso escolar e outros problemas sociais, e também a do acompanhamento e proteção dos direitos das pessoas idosas e o combate ao seu isolamento. É uma organização de referência na área da juventude, voluntariado e educação não formal. Foi já várias vezes reconhecida, quer pela metodologia de referência do conhecimento, reconhecimento que lhe foi feito pela Fundação Carlos Gulbenkian. A sua CEO já foi galardoada como uma das melhores empreendedoras sociais do mundo em 2022. E também nesse mesmo ano obteram o prémio do Civic Society Prize da Comissão Europeia. Trabalham com centenas de crianças e jovens em risco de exclusão numa metodologia inovadora, onde assumem como primordial questionar os jovens sobre o que gostavam de desenvolver, o que gostavam de ser, garantindo aprendizagem direcionada para o que efetivamente pretendem e potenciando os seus diferentes talentos. Na sua comunidade promovem um método interessantíssimo em quem aprendeu passa a ensinar, ou seja, quem foi aluno passa a mestre. Os jovens aprenderam coisas que gostam, amadureceram e agora de seguida passam a ensinar outros jovens iguais a eles. Fazem em parceria com redes de organizações do setor público, privado e sociedade civil e asseguram a estes jovens oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Permitam-me reproduzir aqui um excerto de uma entrevista de Joana Moreira, CEO da organização, onde diz: em 2024, percebemos que os jovens que acompanhamos cresceram, tornaram-se mentores e que precisávamos de um projeto para fechar o círculo, o nosso endgame. Um projeto que fechasse o nosso ciclo de aprendizagem. Assumimos que iríamos abrir a nossa academia de rua, um espaço aberto para quem quiser aprender e praticar o seu talento, uma casa, um espaço seguro para criar, experimentar, falhar e conhecer. É aqui que vamos ampliar a voz dos jovens, é daqui que vai sair a nova geração de líderes que o mundo precisa. São palavras inspiradoras. E muito inspirador também foi em 2022 abraçarem um programa dedicado a combater o isolamento social sénior que chamaram Reformers. Poderia estar aqui horas a enumerar todos os projetos desta academia, desta associação, mas vou aqui realçar dois. O AELITE, o XLITE, isto devia-se ler em inglês, eu peço desculpa pelo facto, mas, e o Advocacy, que destaco por duas razões. Por serem no âmbito do associativismo, interessantes projetos de capacitação, um centrado nos dirigentes associativos do ensino secundário e outro nos dirigentes de associações juvenis ou líderes comunitários. E a advocacy, com o objetivo de influenciar a política pública na área da participação cívica, promovendo um conjunto de iniciativas, estudos, apresentações e até mesmo lobby, com a finalidade de influenciar a formulação de políticas e a alocação de recursos públicos. Deixo o repto a todos aqui presentes para irem conhecer a Transformance e ficarão tocados pela abrangência da sua intervenção e inspirados pela inovadora abordagem e pela visão que possuem. Decidiu ainda o júri atribuir as medalhas de ouro comemorativas do 20º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos a duas instituições com intervenção na proteção dos direitos das pessoas idosas e de outras pessoas em situação de vulnerabilidade ou incapacidade. Desde logo a Associação Coração Amarelo, pelo seu trabalho, assenta em voluntariado no apoio a quem vive em solidão e isolamento, principalmente os mais idosos, e pela promoção do relacionamento intergeracional. A Associação Coração Amarelo é uma IPSS de apoio a idosos fundada em maio de 2000, por 7 mulheres da área social e criada para servir a comunidade. A sua ação é apenas assente em trabalho voluntário. Tem atualmente cerca de 700 voluntários devidamente selecionados e capacitados, com formação inicial básica, contínua e específica. Os beneficiários são cerca de 500, distribuídos por mais de 10 delegações, situadas em Agualva, Cacém, Amadora, Cascais, Chaves, Lisboa, Madeira, Montijo, Oeiras, Odivelas, Porto, Porto de Mós e Sintra. Os objetivos da Associação Coração Amarelo são apoio a quem vive em solidão e isolamento, principalmente os mais velhos, com visitas quer a casa, hospitais ou em outros estabelecimentos de recuperação. Faz também acompanhamento a consultas e exames e desenvolve diversas atividades lúdicas. Desenvolve projetos de formação e sensibilização dirigida a voluntários e à comunidade e contribui para maior autonomia e qualidade na vida da pessoa idosa. O seu trabalho dos idosos é incansável e reconhecido. E ainda a Associação Nacional de Cuidadores Informais. Pelo seu trabalho na defesa dos interesses e na dignificação dos cuidadores informais, nomeadamente na sensibilização para a definição e aplicação de políticas públicas em nome de uma sociedade mais justa e solidária. De um grupo de cuidadores e ex-cuidadores que se encontravam nas redes sociais surgiu a associação. O percurso iniciou-se em 2016, num primeiro encontro de cuidadores informais que teve lugar em Lisboa, e no qual foi lançada uma petição pela criação de um Estatuto do Cuidador Informal. Foi registada em junho de 2018 e é fruto da luta de muitos cuidadores informais unidos por uma causa única, a dignificação do cuidador informal e o cuidado devido ao idoso. A Associação Nacional dos Cuidadores Informais tem por missão precisamente a defesa dos interesses dos cuidadores informais e da atividade democrática para a definição e aplicação de políticas públicas, nomeadamente o Estatuto de Cuidador Informal, tendo junto dos decisores políticos reivindicado a luta pela dignidade dos cuidadores informais para que o Estatuto seja uma realidade. Pretende ser uma associação de referência na nossa comunidade, desenvolvendo e promovendo atividades que visem a qualidade de vida das pessoas de séniores e também do cuidador informal, atendendo à sobrecarga que o cuidador informal tem e a dificuldade que tem na sua conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal. Ora, os nossos medalhados de hoje encarnam o verdadeiro espírito da defesa dos direitos humanos que hoje comemoramos e que estão plasmados na sua Declaração Universal. Quer quanto à criança e jovem, no que respeita ao direito de crescer num ambiente familiar feliz, de amor e compreensão, bem como o direito que tem de ser em ser apoiada, educada e preparada plenamente para a vida adulta e para viver em sociedade, com dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade. Bem como também em relação ao idoso, que tem o direito a ser acompanhado, cuidado, respeitado e amado. Os nossos premiados de hoje são verdadeiros instrumentos do cumprimento destes direitos e retratam de uma forma plena o que de melhor o ser humano tem, a capacidade de ajuda. Termino prestando-lhes a minha sincera homenagem e sentida reconhecimento pelo vosso trabalho. Muito obrigada.
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República e a Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, procedem agora à entrega do Prémio Direitos Humanos 2024 da Assembleia da República e das Medalhas de Ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recebe o Prémio Direitos Humanos 2024 a Diretora Executiva e Presidente da Associação Juvenil Transformas, Joana Moreira, em representação da Associação. Recebe a Medalha de Ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Presidente da Direção Nacional da Associação Coração Amarelo, Rosa Araújo, em representação da Associação. Recebe a Medalha de Ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais, Liliana Gonçalves, em representação da Associação.
Agora a palavra à Sra. Presidente da Associação Nacional de Educadores Informais, Liliana Gonçalves. Faz favor para uma intervenção.
Muito bom dia a todos e a todas. Começo por cumprimentar Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República e, em representação da Associação Nacional de Cuidadores Informais, agradecer ao júri do Prémio dos Direitos Humanos, assim como a sua comissão, pelo reconhecimento do trabalho que a Associação tem vindo a levar a cabo. Sintam-se todos os demais cumprimentados e saudar todos os cuidadores e ex-cuidadores que estão aqui connosco e todos aqueles e aquelas que estiveram ao longo destes anos na luta pelo reconhecimento dos direitos de quem cuida no nosso país. Como aqui já foi referido, mas eu gostaria novamente de salientar, foi em 2016 que um movimento de cidadãos lançou uma petição para a criação do Estatuto do Cuidador Informal, tendo sido um marco para a exigência dos direitos e para a dignidade dos cuidadores e ex-cuidadores no nosso país. Este movimento viria a originar a criação da Associação Nacional de Cuidadores Informais em 2018, que teve por missão impulsionar a legislação e debater com os diferentes partidos políticos e a sociedade civil, mobilizando os mídia e os cuidadores no seu testemunho e dando voz àquilo que seria posteriormente a criação e a aprovação do Estatuto de Cuidador Informal que veio a surgir em 2019. Ainda assim, passados 5 anos da criação da lei, estamos aquém de alcançar aquilo que foi a luta pelo reconhecimento dos direitos dos cuidadores. A lei continua a não contemplar as necessidades dos cuidadores e não há medidas de apoio a chegar ao terreno. Precisamos, de facto, do apoio e da vontade política para implementar estas medidas e também para fazer alterações de fundo na lei, que são necessárias e não se têm refletido nos diferentes governos. O tempo das pessoas não é o tempo da política. Não podemos deixar que passem mais anos sem que estas mudanças ocorram. São vidas de muitos de quem vivem 24 horas, 7 dias por semana, sem descansos, sem apoios, sem qualquer ajuda financeira, sem que a sua carreira contributiva seja reconhecida, sem dignidade. E são sobretudo as mulheres que se veem nesta situação. Os cuidadores informais geram uma enorme poupança ao nosso Estado, suportando assim o Estado social e da saúde. Ficam anos sem a sua vida, com amor e dedicação ao próximo, é certo, mas a que custo? Numa sociedade com carências de respostas ao nível de cuidados, uma população cada vez mais envelhecida, em que apenas 35% dos cuidados são assegurados neste momento pelo setor social, não podemos adiar uma reforma do nosso modelo de cuidados e assegurar os direitos dos cuidadores. A Associação Nacional de Cuidadores Informais vai continuar a trabalhar para que haja mudanças na lei e o Estatuto possa reconhecer todos os que são cuidadores. Não somos apenas os 15 mil que atualmente têm o Estatuto reconhecido. Somos cerca de 10% da população portuguesa. Num Estado democrático, como podemos negar os direitos e criar artifícios para que as pessoas não possam ter acesso, nomeadamente ao seu apoio psicológico, ao seu descanso ao cuidador, ao subsídio de apoio e continuarem a trabalhar sendo-lhes assegurados os direitos. E a este respeito, nós continuamos a ter mulheres que abandonam o mercado de trabalho, continuamos a ter pessoas que trabalham a tempo parcial sem qualquer ajuda financeira a complementar, continuamos a ter idosos reformados que não têm ajuda financeira para cuidar. E a todas as outras e demais necessidades que não daria tempo para expormos aqui, queremos dizer que vamos continuar a reivindicar e a ter iniciativas para esta mudança. Não podemos aceitar a vulnerabilidade da exclusão, o risco de pobreza e o dano na saúde de quem é cuidador, particularmente na sua saúde mental. Em nota final, bem-ajam a todos aqueles que diariamente cuidam neste país e a todos os ex-cuidadores. São eles que merecem o nosso reconhecimento e a nossa luta. Muito obrigada.
Dou agora a palavra à Sra. Presidente da Direção Nacional da Associação Coração Amarelo, Rosa Araújo.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, membros da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, senhores deputados presentes, prezados membros dos corpos sociais da Associação Coração Amarelo, aos voluntários, aos técnicos e aos amigos. Começo por agradecer a atribuição deste tão significativo Prémio Direitos Humanos 2024, refletindo a nossa intervenção bem-sucedida, preferencialmente junto das pessoas mais idosas. Há 24 anos teremos sido inovadores e pioneiros na nossa abordagem psicossocial de intervenção técnica e voluntária em proximidade. Há 24 anos que criámos elos de inclusão e construímos pontes solidárias, apelando aos direitos das pessoas mais idosas, com uma maior atenção às situações de solidão e isolamento em que se encontram, muitas vezes com grande debilidade de saúde física e mental. Há 24 anos que conhecemos histórias de vida difíceis com contornos de grande vulnerabilidade. Todas as vidas têm uma história e as associações também. Há um quarto de século que estudamos e caracterizamos a solidão, os sentimentos de desconforto, a autoexclusão, a perda e a discriminação de quem se sente ignorado pela sociedade e pela família, muitas vezes. Há um quarto de século conceptualizamos e implementamos atividades diferenciadas centradas nas pessoas mais velhas, sós e em isolamento, fazendo-lhes companhia. Há um quarto de século que investimos na formação dos nossos voluntários, que são o verdadeiro exército de amor e de afetos, já distribuídos neste momento por 12 delegações. Queremos muito mais, pois o caminho faz-se caminhando. Damos de nós, crescemos, aprendemos, mas recebemos muito mais. Hoje, falar de solidão é comum, até porque estamos a viver o século da solidão. A solidão é um monstro que está escondido na sociedade e é mais letal do que muitas doenças. Desafiando a escuridão do nosso tempo, acreditamos que o mundo pode mudar a partir do coração. Será uma missão impossível? Se todos quisermos, nós podemos. Muito obrigada.
Dou a palavra agora à Sra. Diretora Executiva e Presidente da Associação Juvenil Transformers, Joana Moreira.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, senhoras deputadas, é um privilégio estar aqui e queria começar por vos agradecer. Agradecer também a todas as pessoas que estão sentadas nesta sala e que nos acompanham todos os dias ou só em alguns. Hoje, na Casa da Democracia e da Construção Coletiva, eu trago a voz de quase 10 mil jovens e centenas de séniores que encontraram no movimento Transformers e nos Reformers uma rede para acreditar no poder de participar. Trago sobretudo as suas histórias e, se me permitem, eu gostaria de começar com algumas delas. A história do Diogo, que cresceu num centro de acolhimento e descobriu o seu talento para a dança como a mentora voluntária dos Transformers. Encontrou na dança a forma de se expressar, tornou-se nosso mentor, conseguiu uma bolsa integral para estudar dança e tem como objetivo representar Portugal em competições internacionais. Ou a história do Gabriel, também um jovem institucionalizado que escreve e compõe música como eu nunca vi. Para ele, a música é mais do que uma paixão. É, possivelmente, o único caminho para o futuro. Tudo o que ele precisa agora é de um estúdio para gravar o seu próximo projeto. Ou a história da Ana Catarina, que está sentada exatamente atrás de mim, está institucionalizada, mas cresceu connosco e tem como plano A, B e C, terminar o curso de Direito na faculdade, tirar os seus irmãos da casa de acolhimento e assim quebrar o ciclo de pobreza em que cresceram. A história da Luísa, de 79 anos, que, após anos a querer aprender a andar de bicicleta, descobriu nos Reformers um lugar onde pode aprender o que quiser, sem limites, até ao fim dos seus dias. Estas são algumas das histórias de transformação, mas não são histórias isoladas. Falam de algo maior, falam do direito a oportunidades iguais. Falamos muito sobre igualdade de oportunidades, mas será que a levamos efetivamente a sério? Em Portugal, a taxa de participação cívica social é de apenas 6%. Temos mais de 42 mil idosos a viver em isolamento e somos um dos países mais envelhecidos do mundo. Mas a fatalidade não está nestes números. Não está na falta de acesso. Não é falta de talento. Não é falta de vontade. É falta de oportunidade. Nos Transformers e nos Reformers, nós transformamos jovens que não querem saber assim tanto em mentores. Damos aos séniores uma razão para saírem de casa e tornamo-los parte de uma solução concreta para os problemas que podemos erradicar em Portugal. Há um elemento fundamental nesta equação e que já foi referido hoje, o associativismo, o poder dos pequenos grupos de pessoas. Nós começamos em 2010 como um grupo informal de jovens que acreditava que podia mudar o mundo. E aqui estamos hoje, uma associação juvenil, a receber o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República e acho que é bastante claro qual é que é o poder do associativismo no nosso país. O associativismo é a prova de que quando as pessoas se juntam em torno de um propósito comum, o impacto coletivo pode superar o que qualquer um de nós poderia fazer individualmente. Este é um motor que pode ativar a sociedade civil, combater a pobreza e fortalecer as redes de proximidade. Estas redes são essenciais. São as relações de proximidade que constroem a confiança e criam oportunidades reais de participação. O associativismo e o envolvimento cívico e social estão em crise. Vamos abandonar o discurso de que as novas gerações não querem participar, porque nós somos a prova viva de que isso não é verdade. Participar é um privilégio. O tempo e a disponibilidade que temos é um privilégio. Ter dois empregos, viver em sítios não desejados, não ter como cuidar da nossa saúde mental, estar por nossa conta e risco, é a sorte que não se escolhe. É a sorte que eu pude escolher não ter. E ser e ter voz também depende da nossa morada. Nós temos um modelo, nós temos a prática e diversos estudos de impacto que comprovam que o que fazemos faz sentido, o que fazemos resulta mesmo. Já mobilizamos quase 10 mil jovens e com isso reduzimos em 44,3% o seu insucesso escolar, aumentamos em 58% o sentido de aceitação social. Gostamos de soluções e por isso este prémio não é nosso. Este prémio é do Diogo, é do Gabriel, é da Ana Catarina, é da Inês, é da Luísa e de todos aqueles que, quando lhes deram uma oportunidade, fizeram dela uma plataforma para transformar o mundo à sua volta. É de toda uma equipa que acredita e luta por um mundo com iguais oportunidades, de centenas de voluntários que usaram o seu tempo para melhorar o tempo de alguém, de diferentes parceiros e investidores, de autarquias que nos pediram ajuda para melhorar as suas políticas públicas na área da participação. Este prémio é a confirmação de que um grupo de miúdos pode encontrar a forma efetiva de fazer a diferença e mudar a sociedade. E é por isso que nós não podemos aceitar, eu não posso aceitar, um Estado que faz para ou sobre as pessoas. Nós queremos um Estado que faz com as pessoas. Nascer numa família pobre nunca deveria ser uma sentença de exclusão. O sistema não pode continuar a oferecer uma única oportunidade a estas pessoas terem um dom ou talento tão extraordinário que lhes permita furar a complexa e fechada estratificação social é provavelmente a única forma de quebrarmos o ciclo de pobreza em que cresceram. Ninguém deveria ser invisível neste país. Ninguém deveria ficar para trás apenas porque nasceu sem condições socioeconómicas, porque cresceu numa casa de acolhimento ou devido à sua idade. O nosso trabalho é garantir que todas as vozes são ouvidas e que todas as pessoas têm a oportunidade de participar. Por isso, deixem-me ser muito clara, nós não estamos aqui apenas para celebrar um prémio, nós estamos aqui para vos fazer um convite a todos e a todas. que o Estado se sente à mesa connosco, que não faça das organizações sociais meras executoras de programas, mas co-construtoras de soluções, que nos perguntem todos os dias como é que nós podemos fazer juntos. Em 2023, segundo o relatório CASA, 282 jovens viviam em acolhimento e foram estes que frequentaram o ensino superior, representando um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Este aumento reflete uma evolução positiva no acesso à educação superior para jovens em situação de acolhimento. Nós podemos ficar por aqui se queremos que a possibilidade de estar sentado nesta casa, nos vossos lugares, a decidir o futuro do país, seja uma ambição real para todas as pessoas, independentemente do sítio onde cresceram e onde moram. Que este reconhecimento seja uma porta aberta para nos sentarmos à mesa com a segurança social e co-construirmos respostas. Que este reconhecimento possa ser o passo que nos faltava para sermos exemplo na construção de política pública. Há 14 anos, só queríamos usar o que as pessoas mais gostam de fazer para impulsionar as suas comunidades. Há 14 anos, diziam que nós éramos um grupo de miúdos cheios de sonhos que queriam mudar o mundo. Hoje, nós já o estamos a fazer. Obrigada.
Vou ter de dar a palavra a mim próprio, embora a sessão terminasse maravilhosamente bem com a sua intervenção. Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhora Deputada Teresa Moraes, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sra. Deputada Paula Cardoso, Srs. Presidentes e representantes dos grupos parlamentares, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Presidentes das entidades administrativas independentes da Assembleia da República, Srs. Representantes das organizações hoje premiadas, ilustres convidadas e convidados, minhas senhoras e meus senhores. Este é efetivamente um dia bom. É a 25ª vez que a Assembleia da República atribui o Prémio de Direitos Humanos. Ao longo dos anos tem-se consolidado esta tradição, que já faz parte do ritmo do nosso próprio Parlamento. Chegados a dezembro, em data próxima do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, escolhemos um momento para parar. Um momento em que olhamos para a sociedade, em busca dos bons exemplos. Um momento em que celebramos os nossos melhores, pessoas e instituições que se entregam à defesa dos direitos humanos, seja na intervenção política ou nas causas cívicas, seja no trabalho jurídico ou na solidariedade social. É uma feliz coincidência que esta cerimónia aconteça neste tempo de Natal, um tempo em que estamos predispostos para a esperança e para o otimismo. Um tempo em que queremos lembrar-nos também e sobretudo de quem mais precisa. Olhar para os bons exemplos, deixando que eles nos contagiem, como acho que todos nos sentimos hoje após estas intervenções, com uma saudável inquietação para agir. E é por isso que aqui estamos. Este ano entregamos o prémio ao Movimento Transformers, uma associação que se propõe descobrir e valorizar os talentos dos jovens para depois os entregar ao serviço da comunidade. Ou melhor, os empregar ao serviço da comunidade. Ao serviço do bem comum. O país precisa muito, mesmo muito, deste método. Capacitar as pessoas, valorizar os talentos, mostrar que todos são úteis, válidos e necessários. E depois, garantir que estes talentos são aplicados não apenas numa lógica individual ou privada, mas como um bem para a comunidade no seu todo. Mas entregamos também a medalha de ouro comemorativa a duas instituições, a Associação Coração Amarelo, que cultiva a relação entre gerações e recorre ao voluntariado jovem para acompanhar idosos isolados, e a Associação Nacional dos Cuidadores Informais, que tem defendido os interesses e a dignificação dos cuidadores informais, ajudando o Parlamento a desenhar boas políticas públicas neste domínio. Em duas áreas distintas, estas associações também contribuem, e de que maneira, para o bem comum. Fazem a diferença, são bons exemplos. Minhas senhoras e meus senhores, esta é uma boa ocasião para regressar ao espírito fundador da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um texto crucial para todos nós, escrito depois da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, das bombas nucleares, quando o mundo mais precisava de esperança, de concórdia e de paz. Precisava de voltar a acreditar que a vida humana tem valor, que cada pessoa conta, porque é um ser dotado de dignidade. Quando, em 1948, os líderes mundiais se juntaram para subscrever a Declaração, não inventaram direitos humanos, não os criaram, limitaram-se a reconhecer que eles existiam. Que existe uma lei natural anterior aos Estados, aos governos e aos poderes da ocasião, anterior aos critérios da riqueza, do prestígio ou da fama. Há princípios que vêm antes de tudo isto e há direitos que estão acima de tudo isto. Fazemos bem, como legisladores, quando tomamos consciência deste património de princípios, porque nos ajuda a ser mais humildes. Recorda-nos que o nosso ofício não é criar leis a partir do nada, é plasmar na nossa legislação a força e a vitalidade destes princípios. Felicito, por isso, a primeira Comissão, na pessoa da senhora sua Presidente, a senhora Deputada Paula Cardoso, por mais uma edição deste prémio, por trazerem à Assembleia da República três associações que, de formas tão distintas, percorrem o caminho do serviço ao bem comum. Este prémio anima-nos, porque nos dá a conhecer o que existe de melhor na nossa sociedade. Mas também nos compromete, porque exige do Parlamento a responsabilidade de acompanhar com políticas concretas, como aqui foi evidenciado e bem, o trabalho destas associações. Termino, pois, como comecei. Este é um dia bom, um dia de esperança, um dia de otimismo e um dia de responsabilização acrescida para o Parlamento. Numa palavra, é um dia de futuro, saibamos por isso nós estar à altura deles. Saúdo os premiados e também os deputados da primeira Comissão e desejo a todos um bom Natal. Muito obrigado. Muito obrigado. Está encerrada esta nossa sessão.